Começando a gravar aqui mais um podcast. Aí uma sequência, uma série que a gente vai fazer de por 60 dias, um podcast por dia. Vamos que vamos. Sejam bem-vindos. Aqui é Dr. Diego Serrão. E o tema de hoje é: por que que meu filho não me escuta? Como fazer o meu filho, né, que tem 3, 4, 5 anos, me escutar? Colaborar e obedecer aquilo que sai da minha boca. O primeiro grande ponto é o seguinte: a verdade é que a criança começa a escutar a gente, começa a obedecer a gente, a colaborar com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente solicita, não pelos ouvidos, mas pelo que ela enxerga, pelos olhinhos dela. Aí entra aquilo que você mostra para ela, pelos seus exemplos, aquilo que você demonstra para ela, né? Aquilo que você demonstra para ela pelos seus comportamentos, pela sua postura, pela sua segurança ou falta dela, né? E aquilo que você vai nutrindo da visão dela, né, que ela possa mimetizar, imitar e emular, né? Depois do que a gente demonstra para ela, pelos olhinhos dela, pelos olhos dela, é que ela passa a te ouvir de fato com os ouvidos. E nessa hora é fundamental, se a gente quer que que o nosso filho, que a criança escute o que a gente está falando, é fundamental que a gente entregue para os sentidos dela, para os ouvidos dela, algo atraente, né? Atraente do ponto de vista sensorial. E aqui a gente começa a entender por que gritar, mostrar exasperação, fazer cara feia, cara de mal, né? Falar de maneira rude, espinhosa, não vai abrir, né? O portal da obediência não vai virar uma chavezinha nela, ali do cérebro dela, ainda muito imaturo, que a gente chama ali a chave da atenção. Ela não vai lhe dar atenção. É por isso que às vezes parece que ela não escuta e não lhe ouve, porque de fato ela vira uma chave onde quanto mais você eleva o nível de estresse na sua voz, na sua postura, mais ela não escuta nada e pouco aprende com o que você fala. Porque o fato é, o aprendizado, do ponto de vista neurológico, ele vai acontecer longe do ambiente de estresse, longe da situação de estresse, né? A cognição do aprendizado, né, ela floresce sempre num ambiente sem estresse. O estresse faz o efeito contrário, né? No estresse, o que se liga no cérebro é o cérebro reptiliano, aquela parte mais primitiva, o cérebro que reage. É por isso que seu filho reage, ao invés de parar, mesmo que por 3, 4, 5 segundos, e tentar lhe ouvir. É claro, eventualmente a gente precisa mudar o tom, precisa demonstrar que aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está realizando, aquilo que ela fez, a forma como ela está reagindo, não é bem vista, bem quista, né? E aceitável. Mas essa é a sacada. Nessa hora não há necessidade, não é preciso, não é, é até contraproducente que a gente transforme, né, a mensagem em algo espinhoso, porque ela vai se fechar para ouvir, né? Se você rotineiramente mantém um tom, uma mensagem simbólica do seu semblante, do que você fala, do que você faz, de alegria, né, contente, digamos, amistoso, né, na maior parte do tempo, quando você muda o tom, baixa um pouco, né, esse tom, olha de forma mais firme e séria, os sentidos, né, e o afeto dela percebem essa oscilação e, naturalmente, até pela fase emocional e da formação da personalidade em que ela se encontra, ela vai perceber que, opa, estou fazendo algo que meu pai, estou fazendo algo que minha mãe não aprovam. E a gente já falou aqui, eles anseiam por aprovação. Então, se a gente quer que eles nos escutem, né, a gente mostra, penetra os olhares, né, penetra o sentido do olhar, da visão primeiro. Mostra a segurança no que faz. Às vezes, se não sabe o que fazer, se está muito estressada, se o dia está ruim, está difícil, às vezes é melhor não fazer nada. Esperar a poeira baixar para depois você mostrar, ensinar ou corrigir. aí dando continuação e concluindo. Para que a gente consiga que nosso filho, que nossa filha escute, capte e se torne cada vez mais colaborativo com aquilo que a gente está orientando, está falando, está verbalizando para ele, o que sai da nossa boca precisa ser convidativo. Não precisa falar o bebenês, não precisa paparicar, não precisa deixar de ser, de apresentar o rigor que às vezes a situação demanda. Não precisa. Na verdade, é preciso casar essas duas coisas. O rigor de cada situação, o rigor correspondente a cada idade, porque você não tem por que ter um rigor elevadíssimo de exigência, de disciplina para uma criança, por exemplo, de 1 ano e 10 meses, ao contrário de uma criança de 7, que já é outra dinâmica, né? Mas se você consegue unir tudo isso, demonstrar através daquilo que penetra os olhos dela, né? Sua segurança, sua serenidade, sua firmeza na hora que fala não, né? Não fazer uso exagerado, né? Em demasia do não. O não é uma arma, é uma moeda que você, se você utiliza muito, ela perde valor, né? A cotação dela baixa. E a partir disso, uma vez que você dá bons exemplos, mostra serenidade, não se exaspera, aí aquilo que você fala para ela, de maneira sempre proporcional à fase intelectual que ela vive, começa a penetrar não só nos olhos, nos ouvidos, mas começa a penetrar no sentido, né, interior dela, no intelecto e no afeto dela. Porque no fim, no fim, colaborar e obedecer é o que ela anseia, né? É a inclinação natural dela. Uma vez que ela olhe e veja alguém que, digamos assim, se faz digno disso, se faz digno de ser guiado, de ser o guia dela. E uma vez que a gente se conecta pelos ouvidos, pela voz firme, mas atraente, digamos assim, você começa a perceber que por mais que ela demore para obedecer, ela vai parar, ela vai olhar para você de volta, vai retribuir com o olhar aquilo que você está falando. Mesmo que naturalmente, sobretudo para uma criança de 2, 3, 4 anos, que ainda está com a formação da vontade aí, né, em franca construção, mesmo que ela oscile nessa obediência, nessa colaboração, mas você vai perceber que ela vai começar o quê? A parar. Hoje ela não para. Hoje você fala e ela praticamente não te escuta. Porque você não conseguiu se conectar nem com o olhar dela, nem com os ouvidos e tampouco com o afeto dela. Mas quando a gente une, né, toda essa sopa, né, ela para e te escuta. E é aí que a colaboração, que o aprendizado, que a mudança de percepção dela acontece. Até o próximo episódio, pessoal.